Em breve, ó, podcast.
Olá, mórbidos ouvintes. Eu sou o Peter Garcia e este é o podcast Em Breve, o podcast que esmaga mais abóboras por aí. Mas eu não estou sozinho nesta cova.
Kevin do Caixão. E este é o episódio especial de Halloween, o Condomínio Assombrado.
Começando mais um episódio, dessa vez um episódio especial de Halloween. Esse é um episódio mais do que especial de Halloween, porque é um episódio específico de Halloween. Sim. Onde vamos contar especificamente sobre o nosso condomínio assombrado, né, Kevin?
Sim. Era um condomínio atípico, porque acontecia de tudo.
De tudo mesmo.
De tudo.
Mas, como é de regra, né? Sim. Como é de tradição, vamos fazer um jogo. Esse vai ser o jogo chamado De Volta Pra Minha Terra, Lendas Urbanas. Vai funcionar basicamente assim. É uma mecânica que a gente já usou aqui. Decidi fazer assim. A gente conta o título, né? O nome da lenda urbana. Se você acertar só pelo nome da lenda urbana, da onde que ela é, você ganha 2 pontos.
Sim.
Se você falou, ah não, me conta como que é essa lenda urbana. Aí a pessoa conta como que é a lenda urbana. Se você acertar da onde que é, ganha 1 ponto só, tá?
Sim.
Se for com as duas dicas. Quer começar?
Posso começar.
Então vai lá.
Peraí. A primeira lenda de hoje... O morto do metrô.
O morto do metrô. O morto do metrô. Lembrando que a gente pode ter traduzido, né?
Sim.
Pode ser de qualquer lugar do mundo. A gente pode ter traduzido um nome pro morto do metrô. Cara, eu vou pensar em um lugar que tem um metrô, lógico.
Sim.
A gente pode pensar no Japão, tem bastante metrô. Na Rússia tem bastante metrô. Mas vamos pensar em metrôs antigos. Europa, França. Eu vou dizer França. O morto do metrô é uma lenda...
Francesa? Você acha? De Paris, no caso, essas regiões assim, né?
Não, é verdade, conta a lenda mais... aí. Conta a lenda, vai. Eu vou jogar
aí...
no de um ponto só.
Ah, tá. Beleza, então.
Fala o lugar, lógico. Só conta a lenda sem falar o lugar.
Assim. É uma lenda, não é só uma, tá?
Uhum.
Diversas pessoas relataram essa lenda no Reddit. Só que a que mais impactante assim foi de uma menina.
Uhum.
Uma menina, assim, tipo, uma jovem de 20 anos. Que ela não era deste lugar.
Sim.
Ela estava viajando a passeio. E ela entrou no metrô. Metrô, tipo, de madrugada. Olha, já tem um...
já tem uma dica aí.
Já tem uma dica aí.
Não são metrô... todos os metrôs, são 24 horas.
Funciona de madrugada.
Aham.
Ela entrou no metrô vazio.
Sim.
Vazio o metrô. E numa certa estação, entrou 3 pessoas no metrô, aparentemente bêbadas. 2 homens e 1 mulher.
Aham.
Os dois homens, a mulher no meio, os dois homens do lado, assim, os 3 agarrados. E aí sentaram bem na frente dessa moça. Porque a moça, ela ficou mexendo no celular.
Uhum.
E não ficou prestando muita atenção. Nessa situação, eles começaram ela percebeu que eles estavam, tipo, olhando perifericamente. Que eles estavam meio que beijando a moça, tipo, fazendo coisas, né?
Sim.
E não agradáveis, assim, na frente dela. Nisso, ela disse que ficou já um pouco assustada. Só que, tipo, continuou. Aí ela foi, guardou o celular e tava desesperada, querendo que chegasse logo a estação dela. Mas, beleza. Entrou um cara em outra estação. Aparentemente parecia ser um morador de rua.
Uhum.
Sentou do lado dela. E começou a falar pra ela: me segue e desce comigo na próxima estação.
Uhum.
Aí ela se assustou. Na hora ela gelou. Ela falou: meu Deus do céu, esse cara quer fazer alguma coisa comigo.
Vai assaltar ela.
É. E aí ela ficou com medo. Ela falou: não, não sei o que. Ele: desce comigo na próxima estação. Ela: não, não sei o que. Aí ele foi, pegou no braço dela e ela, desesperada. Aí ele: calma. Aí falou no ouvido dela: não sei se você percebeu, mas eles estão com uma mulher morta. Ela foi e olhou e viu que realmente a mulher tava morta. Na hora, tipo, eles perceberam que ela tinha visto e levantaram. Aí o cara foi e puxou ela pra fora do metrô rápido, correndo.
Uhum.
Isso foi um relato dela. Não é só um relato.
Tem diversos
relatos disso nesse mesmo metrô, dessa mesma cidade, desse tipo de situação.
Sim. cara, como... Olha, que bom que eu pedi essa dica. Como ver essa dica do metrô 24 horas, eu vou tirar de Paris, que eu acho que de Paris não é 24 horas. Eu acho que é da Europa, mas eu vou chutar o metrô de Nova York. Eu vou chutar que é dos Estados Unidos.
Ah, então não é Europa, cara.
Não, eu sei. Tem cara de ser um conto europeu, mas por isso eu vou em Nova York, Estados Unidos.
Você errou, cara. É de Londres essa lenda.
Putz, eu sabia que era europeu. Eu tinha cara de conto europeu.
Essa lenda é de Londres e não foi só uma pessoa que já contou sobre isso, que tem o metrô de Londres, acontece muita coisa bizarra. Não só o de Londres, mas o de Nova York também acontece. Não sei se vocês sabem, mas o metrô de São Paulo é incrível, porque ele não é 24 horas e, tipo, tem uma segurança muito boa. Quando o metrô é 24 horas, é meio jogado às traças. Então pode acontecer de tudo, porque não tem segurança nenhuma, quase.
Uhum.
Mas, realmente, esse conto é de Londres, cara.
Legal. Agora, é minha vez.
Talvez, cara.
O nome dessa lenda urbana, desse conto, é Iacuruna.
Iacuruna.
De que país você acha?
Vamos lá, se eu pedir uma dica, se eu não pedir dica,
se você
dica,
acertar agora, pontos. dois pontos.
E se eu pedir dica, um ponto só.
É um ponto só.
E como você não ganhou nenhum ponto, eu quero dica.
Tá bom. O nome Iacuruna, também conhecido como Demônio da Água, porque vive nas profundezas dos rios de blá 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 blá, blá, significa Homem da Água em Quechua. Ah, ó.
Quechua.
Já tem uma dica boa, hein? As pessoas da região dizem que ele dorme durante o dia com o olho aberto, porque peixe não fecha o olho. E durante a noite, patrulha a selva usando um jacaré preto como canoa e uma cobra como colar. Dizem também que ele é responsável pelo desaparecimento das pessoas na segundo a lenda de Iacuruna, consegue se transformar em um homem muito atraente para capturar suas vítimas, que são geralmente mulheres. No entanto, as pessoas que viram em sua forma real afirmam que ele é um homem peludo com os pés deformados. Além disso, tem uma característica ainda mais aterrorizante: ele consegue girar a cabeça para trás.
Caraca!
Iacuruna.
Iacuruna Quechua. Peraí, Quechua é o que mesmo?
Quechua, eu acho que Quechua é a língua. É a língua.
É a língua?
Sim, é uma língua. Quechua. Agora você tem que saber de onde que é essa língua.
Cara, eu tô começando a achar que isso daí é de índio, cara. Tô começando a achar que isso daí é de índio.
Deu umas boas dicas aí de onde que é.
Sério?
Sério. Deu uma boa dica. Eu não queria até pular. Olha, essa parte pra não...
Eu chutaria Nova Zelândia.
Nova Zelândia.
Mas eu pensaria que seria Nova Zelândia, mas eu acho que eu vou chutar... Me chuta. Que é uma alguma tribo indígena brasileira.
Você chuta Brasil?
Uhum.
Ai, ai. Acertou. É Brasil. É Brasil. É um bicho na Amazônia que foi inspirado
na
forma da água.
Ah,
o bicho da forma da água.
Sei.
É inspirado nessa lenda. Iacuruna.
Caraca, cara. Interessante. Bom.
Vai, você agora.
Tem a lenda que eu vou falar agora, é a lenda do o Marque das Catacumbas. Você quer chutar o país?
Como que é? Não mais?
O Marque das Catacumbas.
O Marque das Catacumbas. Remete muito a Egito, mas eu vou ouvir primeiro. Porque qualquer coisa eu empato.
Tá bom. A história do Marque é... Ele morava próximo dessas catacumbas. Ele já tinha visitado diversas vezes, só que tinha algumas partes desse lugar que não pode visitar. Até hoje, elas existem de verdade. Não pode visitar, não pode ultrapassar uns limites dela. E num belo dia, isso é assim, a história dele é real. As outras histórias são lendas, né?
Uhum.
Por volta dos anos 2000, ele pegou uma câmera e foi nesse lugar para filmar. Nisso, ele ultrapassou os limites. Não sei como que ele fez isso. Ele ultrapassou. Tem diversas histórias no YouTube sobre ele e tal. Vídeos, né? E ele foi, ultrapassou os limites, acabou... No vídeo que aparece, ele filma uma seita. Numa das entradas da catacumba, tinha um pessoal fazendo uma seita.
Uhum.
Não sei que religião que era, o que era, pra que era. E uma das pessoas que tava na seita, tava com a cara toda pintada de preto, olhou pra ele e veio correndo atrás dele. E aí ele foi mais adentro do lugar. Nisso, começou uns barulhos estranhos de bicho e tal. E aí ele foi... numa dessa, ele foi correr e escorregou num negócio, a câmera caiu e ele desceu num buraco. O cara sumiu. A câmera foi encontrada por fiscais do lugar, que entregaram e divulgaram algumas cenas do vídeo na internet. A história, as lendas são que, tipo, tem diversas pessoas no Reddit também informaram que já foram adentro do lugar também, em algumas partes um pouco antes de onde ele foi, e ouvia muitos gritos,
uhum,
que diziam ser da voz do mar, gritos de ajuda e tudo mais. Isso, tipo, diversos anos depois. Então, e aí várias lendas falam que, tipo, você vai num certo ponto onde foi jogada a câmera, aparece uma pessoa como se fosse ele querendo te expulsar de lá. Bom, a lenda é meio confusa, tem diversas, muitas, tipo, muito nada a ver, né? Mas, tipo...
Uhum.
Mas a história dele é real. Essa
Sim.
história aconteceu mesmo. Não sei se ele realmente sumiu, é o que falo, que ele sumiu e as imagens foram divulgadas porque a câmera caiu. Tanto que no vídeo mostra a câmera caindo e tal.
Sim. Eu vou chutar a catacumba, eu tava com Egito na cabeça. Mas eu vou mais pra Ásia e vou chutar Japão.
Errou!
Que bosta!
É as catacumbas de Paris.
Ah!
Não sei se você já viu, mas embaixo de Paris tem vários túneis, umas catacumbas,
uh-huh,
que, tipo, as paredes é cheia
de ossos
uh-huh, e tudo mais. E tem partes da catacumba que, tipo, não pode, você não pode ultrapassar. São limites lá, porque eles falam que, na verdade, é por risco de desmoronamento, né?
Uh-huh.
Mas tem histórias de terror que fala que não, que na verdade eles não querem que você veja coisas lá, né?
Entendi.
Mas enfim, isso é uma história das catacumbas de Paris.
Catacumbas de Paris, beleza. É. Eu vou... A minha segunda história...
E eu ganho ponto se você perde?
Não, está com um ponto só. Nada de roubar. Só pelo nome, eu acho que você não acerta, mas vamos lá. Ou pode acertar, um nome também, Pi Tai Hong. Esse é o nome da lenda.
Não, quero saber a história. Eu tô com um.
Os Pi Tai Hong são espíritos, blá, 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 que foram mortos de forma brutal ou não receberam os rituais necessários de sepultamento. Essas almas ficam na terra para assombrar os vivos, normalmente sendo encontrados em áreas de conflito, catástrofes ou com muitas mortes em sequência. Um dos espíritos mais comuns é da mulher que morre grávida, tendo a sua força somada ao do seu filho. É tipo o vampiro, sabe? Quando...
Sim.
Parece que ele joga com dois dados. As assombrações preferem aterrorizar jovens nas proximidades do local onde foram enterrados. Suas vítimas são amaldiçoadas, ficando doentes ou morrem logo após passar ao lado de um Pi Tai Hong. E aí, Kevin? Da onde que é essa lenda?
Cara, cara, eu vou chutar China.
China?
É.
Você está errado. É da Tailândia.
Tailândia. Eu ia chutar. Eu tava pensando em Tailândia.
Então, pelo nome tá muito Tailândia, né? Pi Tai Hong. E eu já vi um filme sobre isso, cara. Agora, Helena, aqui eu parei pra pensar que eu acho que eu já vi um filme sobre isso. Ou falando alguma coisa a respeito. Não vou lembrar qual que é. Agora é a sua vez, Kevin. Diga. Tá na terceira? Tá no último?
A terceira história, cara. É sobre o Kiko.
O Kiko.
O fantasma do poço. E aí, de que país?
Cara, eu vou na manha de tentar ganhar. O Kiko, o fantasma do poço, tem cara de ser japonês. Tem muita cara de ser japonês. Eu espero muito que seja japonês. Mas... Será que eu tento? Você tá com quantos pontos?
Tô com.
Se eu acertar esse, eu fico na frente.
Uhum.
E é a minha única oportunidade de ficar na frente. Porque depois vem o Kevin, que tem que tentar acertar o último. Cara, eu vou chutar que é do Japão. Eu vou chutar que é do Japão.
E aí? Você está certo.
Aí, que bosta. 2-1, hein? 2-1.
Ai, que merda.
Dessa vez eu vou ganhar.
Então, o Kiko é uma história japonesa bem antiga, né? É do século XVIII. Que o Kiko, ela era uma jovem serva que trabalhava no castelo de um samurai.
Uhum.
E esse samurai, ele era muito apaixonado por ela. É, só que ela sempre rejeitava ele.
Pô, sim.
Ela não queria nada com ele mesmo. E no castelo haviam 10 pratos. 10 pratos muito valiosos, né? E aí um dia, a tarefa dela era guardar esses pratos. E só que aí o samurai, cansado de ser rejeitado, armou um plano e escondeu um dos pratos em seu quarto, né? Que aí quando o Kiko percebeu que um havia sumido, ela entrou em desespero, recontou os pratos por diversas vezes, mas não conseguiu. Aí ela ficou com muito medo, só que aí ela foi e falou pro samurai, né? Ela contou pro samurai que havia acontecido e que a culpa era dela. Aí ele foi e informou que apenas por ela ter perdido esse prato, que era um item muito valioso, era a morte. Mas ele ofereceu uma escapatória, né? Ela deveria ser sua amante.
Uhum.
Ela ficou indignada. Ela falou, não, eu não quero, tipo, não quero ser sua amante. Então, aí o samurai, tipo, entrou em raiva, porque, tipo, como? Você tá me rejeitando, sou? Caralho, tipo.
Uhum.
E aí foi e matou ela com uma espada e jogou o corpo dela num poço. E aí ela tornou-se um Yurei, que é um fantasma cheio de ódio, né? Que sai do poço buscando vingança. E tem diversas histórias que falam que diversas pessoas morreram na região e 3 vezes foram encontrados corpos dentro desse poço. E aí dizem que é ela tentando encontrar o samurai e aí mata o primeiro homem. É, primeiro que todas as pessoas que morreram foram homens, né?
Uhum.
E aí mata o primeiro homem que vê achando que é o samurai e joga lá no poço também.
Entendi. É, agora o importante é que eu tô na frente agora. E a minha última história vem até o nome da cidade. Se você se descobrir qual é a cidade, que a cidade é muito desconhecida. Mas se você já souber, a síndrome da cidade de Lavender.
Ai, caraca.
A síndrome da cidade de Lavender.
Lavender. Mano, esse nome não me é estranho, velho. Eu vou querer dica, porque aí eu empato qualquer coisa. É.
Beleza. Uma das cidades do continente de blá 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 blá, a cidade de Lavender tem como ponto turístico a Torre do Cemitério, que é habitada por fantasmas. Não são os espíritos que mais causam medo. No entanto, a marcante música tema do local é das mais perturbadas já tocadas. E é ela o principal elemento da lenda da síndrome da cidade de Lavender. A história conta que na época, 3 pessoas, crianças e jovens que jogavam por lá, cometeram suicídio, tudo graças à frequência da música original de Lavender, alterada após, eu não sei essa palavra, que só podia ser ouvida por jovens e de forma perturbada a mente deles, a história podia ser. Pra traduzir aqui, é que eu tive que pular muitas palavras que tinham o nome dos continentes, o nome do lugar, mas é basicamente uma música cantada, né, nesse local, dessa cidade de Lavender, que em uma frequência exata ela causava suicídio nas pessoas.
Caraca.
Jovens e crianças.
Lavender ou Lavender?
Eu acho que é Lavender, deixa eu ver aqui de novo. Lavender.
Cara, eu vou chutar Peru.
Peru?
Peru.
Está...
Ai, cacete. Não. Eu vou mudar. Vou mudar. Posso mudar?
Pode mudar.
México.
México.
É.
Tá bom. Você está... Errado! Eu acho que o Gui sabe de onde que é. Vamos perguntar pra ele? Deixa eu perguntar aqui. Gui, cola aí. Você sabe onde que é a cidade de Lavender?
A cidade de Lavender, ela vem do Pokémon Leaf Green ou Yellow. Uma dessas versões, todas estão presentes na cidade de Lavender. E ela, se eu não me engano, ou é a terceira ou é a quarta. É uma cidade cheia de mistérios. Tanto que lá tem um cemitério, entre aspas, assim, que muita... É uma torre que chama Lavender Town e ela é cheia de Pokémon fantasmas, Pokémons com misticismos, assim, que falam que é morte. Então é uma cidade bem ao tema.
Cara, beleza. O Peter perdeu.
Não, não perdi, não.
Você perdeu,
a
porque você
nunca
trolou.
Colocou, não, a gente não colocou especificações do jogo que tinha que ser um lugar real. A gente tinha que acertar, eu contei cidade a lenda. Lá, a lenda era da cidade de Lavender. Vinha ainda com o nome da cidade. Eu aceitaria Pokémon, aceitaria Kanto, que é o continente de Kanto.
Não. A gente tá falando do mundo real, folclores do mundo real.
Não, a gente não especificou, tá no livro
lendas,
de regras.
Lendas do mundo real.
Tá no livro. Você rouba todo tempo tudo, quer.
Você rouba o caralho. E eu ganhei mais um.
Não ganhou, não. Dessa vez que ganhou fui eu.
E depois deste roubo do Peter, a gente começa o podcast. Na verdade, começa não, a gente já começou.
A gente já começou, né? Já tem um bom tempo. O tema acabou alongando, né? Mas foi um jogo divertido em que eu ganhei, principalmente porque eu ganhei o jogo. É a primeira vez que eu ganho um jogo aqui no podcast. Eu acho que podcasts especiais estão me dando sorte, Kevin.
Sim.
E a gente vai contar especificamente sobre o nosso condomínio. Condomínio assombrado, Kevin. É um condomínio. Quanto tempo tem lá? Quantos anos tem?
Cara, é aquele condomínio, 19 anos.
19 anos? 2001, condomínio, a gente mora lá praticamente desde o início.
Sim, a gente já não mora mais lá, eu e o Peter, né? Mas a gente morou durante muitos anos lá. Desde o início a gente já se mudou pra lá na época da construção. E aí, aquele condomínio ele é muito estranho, né? Porque assim...
Sem contar o condomínio, não só as pessoas, mas o condomínio antes de se criado lá, diziam que lá era desova de corpo, né?
Era desova de corpo. Porque, assim, é um condomínio na Zona Leste de São Paulo, no extremo da Zona Leste, divisa com Santo André e Mauá.
Puro mato.
Puro mato, próximo da Petroquímica. E, assim, só tinha mato naquela época. Só tinha mato e uma rua de terra. E o que que acontece? Diziam que matavam pessoas e jogavam
por lá. É, porque lá era
tipo,
vazio.
Era o cemitério do crime, né? E tinha ossos de animais também, de gado, de um monte de outras coisas. E tanto que teve uma vez, logo nos primeiros anos do condomínio, a gente brincava de ficar cavando, né? A gente o parquinho era de terra, né? A gente era criança ainda na época. E aí teve um dia que a gente começou a cavar atrás de um bloco lá, atrás de um prédio, né? Que tinha um jardim, a gente era idiota. Começamos a cavar um morro, tinha um morrinho assim, né? Nisso a gente achou alguns ossos. E aí começou um monte de criança cavando. Aí já chegou adulto já começaram a chamar um monte de gente. Aí veio síndica, todo mundo começou a ver. Achamos um monte de ossos, tipo, aparentemente pareciam ossos de animais.
Uhum.
Eu não sei se tinha osso de pessoas, não sei. Porque a gente era criança, os adultos que depois resolveram aquilo expulsaram a gente de lá, né? Eu sei que na época minha mão ficou tipo quase uma semana vermelhona, tipo, lavava e era muito difícil de tirar. O Rodrigo, que está aqui hoje nos bastidores, eu acho que ele lembra, não sei se você lembra, Peter, disso.
Eu não lembro. Eu ouvi a história várias vezes quando a gente estava lá, mas eu não lembro de estar no dia.
Sim. Você lembra disso, Rodrigo?
Lembro. Ele lembra. Mas quando... E cara, querendo ou não, ali era a construtora que fez ali. Ela fez tipo, se preocupa não, aqui vai desenvolver.
E
se criou um prédio do lado, né? O vizinho nosso. Sim. Mas hoje em dia é esse prédio do lado e o resto é favela ou mato.
É
um ou outro. Então ainda não é desenvolvido. E eu lembro de que muitas histórias de lá que rondavam. Tudo bem que muita coisa ali era só lenda que a gente se assustava quando era criança.
Sim.
Mas é. Cara, é inegável que eu acho que todo mundo tem uma história lá no condomínio. Se a gente for pegar a história de todo mundo aqui e for colocar no podcast, todo mundo vai ver que todo mundo tinha uma historinha. Eu lembro que tinha um negócio de cada prédio.
É, cada bloco, cada a gente chamava de bloco, né?
São oito blocos.
Eram oito prédios, né? Então, eram oito blocos. Cada bloco, no caso, tinha uma história de terror.
Cada um tinha um. É tipo, sabe, o. os 13 fantasmas do filme. No caso ali eram 8.
Eram 8.
Um cada bloco. E já acontecia. Que eu não lembro de todos. Eu lembro que tinha a noiva fantasma era do bloco 6, que é onde a gente morava, não era?
Não, a noiva fantasma era do bloco 5.
O bloco 5.
O bloco 6 era o velho das correntes.
O velho das correntes.
Não era, Rodrigo?
Era o bloco 5.
O bloco 6 era o das correntes. O bloco 5 era o da.
Eu lembro que tinha. O noiva fantasma. Eu lembro que tinha o bloco que era o do chacal, não era?
Sim, era o bloco 1.
O bloco 1 era do chacal. E também o posicionamento dos blocos era muito estranho, né?
Era muito estranho.
O bloco 2 ficava antes do bloco 1. Então era bloco 2, bloco 1, bloco 3, bloco 4. Era muito esquisito.
Mas...
parece que o cara da plaquinha errou, né? Aí, cara, e tinha vários desses. Você lembra de mais algum dos prédios?
Cara, das lendas assim, eu não lembro. Ah, o bloco 8 era da mula sem cabeça. Porque foi assim, bloco 8 era o último prédio, né? Ele era, tipo, assim, a vista dele já era pra um matagal, que era um terreno fechado da petroquímica. E teve um dia que um morador lá, o Mauro, o Mauro, ele falou que, tipo, tinha visto um cavalo. Sem cabeça com fogo. E naquele dia tinham colocado fogo lá no mato, né? E tava cheio de fogo mesmo. E foi um monte de gente. Ele foi desesperado. Na época ele era mais velho. Eu era criança, tenho um irmão mais velho. Ele era da idade do meu irmão. E ele foi, bateu na porta lá de casa, chamou meu irmão, chamou um monte de gente. E aí a gente foi tudo pra ver, né? Subimos lá em cima do bloco 8. Aí tinha um cavalo, tinha um gado assim, na parte que tava sem fogo, né? Tinha umas vacas e tinha uns 2, 3 cavalos. Ele falou que um dos cavalos tava sem cabeça e com fogo, e que o fogo tinha começado por causa do cavalo.
História.
Sim. Mas eu lembro que, meu, foi uma lavagem cerebral, todo mundo ficou com medo.
Cara, mas tinha muito isso. Eu lembro que a gente sempre ficava no parquinho, porque a gente pode caracterizar em partes de estilos de filmes de terror no condomínio.
Sim.
Porque a gente, vamos começar a falar dos espíritos, porque tinha isso, essas histórias dos espíritos que a gente vinha, e muito que acontecia o pessoal contar essas histórias no parquinho à noite.
Sim.
E a gente não consegui subir, porque lá não tem elevador, então a gente tinha que subir escada.
Era escada.
E nessa época, não tinha automático.
É,
luz automática. Você tinha que ir apertando em todos os blocos, em todos os andares. Todos os andares, você tinha que ir apertando acender a luz.
A luz ficava acesa por um tempo.
Eu lembro uma vez que contaram a história lá, e eu falei, você tá com medo, vai subir sozinho, nossa, corajoso. Eu falei, tem medo não, sei o que, tal. Subi o primeiro, subi o segundo, aí do terceiro, acendi. Aí do nada eu ouço um barulho e pum, do nada eu já tava lá no meu bloco, era no penúltimo andar.
Mas era bem isso.
Cara, eu não acendi mais nenhum e só saía. Eu sabia que era eles, mas mesmo assim eu fiquei morrendo de medo.
Sim.
Aí eu abri a janela e falei, nem deu medo. Aí eu tava com meu primo em casa. Meu primo, você tá cagando, mas você tá branco.
Sim. E assim, eu tive uma história que aconteceu comigo. Eu não sei o que que era, cara. Não sei o que que era. Acredite se quiser, eu carrego isso, eu lembro nitidamente. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos, mais ou menos. Eu tinha acordado, era horário de verão, tava em horário de verão, e eu estudava de manhã, né, numa escola lá próximo de casa. E eu tinha acordado ainda, tava escuro, porque era horário de verão e ainda tava mó escurão. Eu fui, tipo, eu morava, o meu apartamento eu morava no térreo, e era atrás do salão de festa. Entre o salão de festa, tinha um salão de festa, e aí um outro prédio do lado assim, e tinha um caminho que dá, tipo, uma passagem assim. Atrás do prédio e atrás do salão de festa. Nisso eu tava pra ir tomar café e tava um calor do caramba. E eu fui abrir a janela da cozinha. Nisso que eu fui abrir a janela da cozinha, passou um negócio preto. Como se fosse uma pessoa toda de preto, chapéu preto, tipo, muito alta. Muito alta. Praticamente uns 3 metros de altura. Passando do bloco de trás do... Bloco 5? Não, bloco 7. Passando de trás do bloco 7 pra trás do salão, assim. E aí eu vi aquele negócio passando, eu me arrepiei na hora. Tanto que eu até me arrepiei agora. E aí eu fui e falei pra minha mãe e pro meu irmão. E aí, tipo, eles falaram, não, o que é? Deve ser alguém, não sei o que. Eu falei, não é, não sei o que, tipo. E aí eu fui e falei, e nisso eu já saí. Eu nunca tive medo. Eu sempre fui uma criança, até hoje. Era muito difícil eu ter medo de alguma coisa.
Você é uma criança até hoje.
Eu era uma pessoa, eu sou uma criança até hoje. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, quando eu via alguma coisa
assim. Você é uma criança destemida.
Eu ia atrás. E aí eu saí da porta e fui lá pra frente do bloco assim pra ver se eu via.
Uhum.
Só que aí eu não vi mais nada. Tipo, eu falei, meu. Foi assim, eu vi o negócio, eu já falei pra minha mãe e pro meu irmão, aí eles foram olhar assim, não tinha mais nada, né? E aí, tipo, eles não acreditaram, eu falei, tinha alguma coisa. Eu já saí desesperado pra ver e não tinha passado mais nada, cara.
Não tinha nada. Era esquisito.
E aí é que tá. Alguns muitos anos depois, poucos anos atrás, minha mãe e a madrinha da minha irmã viram a mesma coisa, as descreveram da mesma forma, passando no mesmo lugar de manhãzinha cedo também.
Uh-huh.
Tipo, umas 5 horas da manhã.
Cara, o madrugador, o fantasma.
Sim.
Fantasma trabalhador, sai 5:30.
Sim. E assim, cara, aquele condomínio, a gente brinca, mas tinha muita coisa estranha naquele condomínio.
Cara, eu sou uma pessoa, eu tive uma experiência recente que eu vou contar daqui a pouco. Vou deixar vocês aí, porque é uma experiência que eu tive há pouco tempo. Mas antes, eu tive poucas coisas. Eu tive essas coisas de enganação, que o pessoal enganava a gente. Sim. E tal. Essas paranoias que a gente tinha de moleque. Que eu lembro de moleques vindo correndo. Isso acontecia sempre.
Sim.
Sabe a história do menino do lobo? Que o menino grita, lobo, lobo, lobo. Não tinha lobo. E eles vão, chegam lá, não tem lobo. Chegam lá, não tem lobo. Até que chega o lobo, ele grita lobo. E o lobo vai comer a aldeia inteira. É tipo... Tipo essa história, que as primeiras vezes que os meninos corriam, ai meu Deus, a gente viu um bicho não sei aonde e tal, de tamanho não sei o que, a gente se assustava. Eu não era criança que ia, eu não era criança destemida. Enquanto todo mundo ia, eu ficava, ou se eu fosse ficar, sim, sozinho, eu ia ficar tipo, eu por último da galera.
Sim.
Porque eu só ia se ia todo mundo, se não fosse todo mundo não ia, porque eu era bem cagão. Porque essas coisas nunca aconteciam comigo. Então eu não chegava a acreditar em muita coisa, mas eu sei que o Rodrigo tem uma história. O Rodrigo ainda mora lá no condomínio, né, Rodrigo?
Enquanto sim.
Vem pra cá. Conta uma história aqui pra gente.
Qual dessa?
Sei lá, um vulto que você viu recentemente. Ainda aparece vultos lá no condomínio.
Eu sei que o Rodrigo tem uma história.
Olá, gente. Tudo bom?
Na época...
Tudo bom, Rodrigo?
Tudo bom, Rodrigo?
Que tem uma plateia.
O Rodrigo, ele tem uma história que, tipo, quando ele me contou, ele tava com os olhos cheios de lágrimas. E depois disso, ele passou a ter tanto medo pra subir as escadas.
Tinha um menino que não subia sozinho, já me...
É.
Vou contar essa história. Tem um menino que morava lá e ele não subia sozinho.
O que aconteceu? Como...
Bom, há muitos e muito tempo atrás, a gente, quando morava ainda todo mundo no condomínio, brincava, tipo, de esconde-esconde. De polícia ladrão, várias coisas. E nós estava brincando um dia e eu subi e fui pra casa, né? Falei, vou eu se esconder em casa. Até que quando eu tava subindo, que tem uma rampa pra ir pro prédio, eu vi assim na parede, era umas garras e o bicho tava pendurado, só que eu só vi a mão. Mas era uma mão bem grande, assim, branca, e as unhas grandes. E aí eu saí correndo de volta em vez de subir pra casa.
Eu lembro que você falou que tava bem alto, né? Como se fosse no quase segundo, no segundo andar. Né?
Andar.
Tipo,
era umas mãos bem grandes assim.
E depois disso o Rodrigo, ele pra quem não conhece o Rodrigo, ele participou do episódio Teorias da Conspiração e ele entende bastante disso, e por causa disso também você passou a estudar e pesquisar muito sobre suas coisas, né?
A partir desse dia ele começou a comprar papel alumínio, sim, colocar na cabeça.
Porque assim,
eles vão nos controlar.
Eles estão entre nós.
Sim. Porque o Rodrigo, ele era um cara que, tipo, até hoje eu acho, né, Rodrigo? Eu não sei. Eu não faz tempo que eu não vejo lá no condomínio. Mas ele tinha medo de subir as escadas depois disso. Ele morava no terceiro andar. E aí, tipo, o Rodrigo sempre teve alma velha, né? Tipo, dava 8 horas da noite e ele já queria entrar pra dormir. Só que, tipo, a gente ficava até 10 horas da noite. Tipo, 9 e pouco, 10 horas, 11 horas. E aí ele falava, meu, cara, eu quero, vamos entrar, vamos entrar.
A verdade é que meus pais não deixavam eu ficar até 10, aí eu tinha que subir umas 8h30, 9 horas.
Sim, só que o Rodrigo aí não subia, porque ele tinha medo de subir sozinho. Caraca. E aí ele esperava alguém que morava no mesmo prédio, que chegava de carro, chegava assim no tipo, que ia subir.
Saía correndo atrás
dele. Aí ele saía correndo pra conseguir acompanhar. Mas é, tem isso, cara.
Hoje em dia eu já me acostumei com os espíritos, essas coisas lá. Eu vejo, mas nem.
É, já
deu mais atenção. Igual ontem mesmo eu vi um.
Tipo.
Aí, estilo, no nosso prédio lá tem um viveiro grande, passarinho, tem pássaros, vários animais pelo quintal, assim.
Sim.
Aí eu fui ver que tava meio frio, fui fechar os toldos, né, que cobre os passarinhos. Aí eu passei por baixo de uma árvore, assim, que fica do lado. Aí eu olho pro lado, assim, que tem a casa do zelador. Aí eu olho, passo um vulto preto, assim, e entra bem na parede. Aí eu levanto a mão pra cima e saio. O sangue de Jesus tem poder. Sai correndo. Sai correndo.
É, cara.
É, o é sinistro.
Mas é sinistro.
Cara, que condomínio é medonho, velho.
É aterrorizante. É e, cara, eu aproveitando a participação do inesperado do Rodrigo aqui, o Rodrigo é um cara muito da ufologia e tal. Aconteceu uma coisa que com um amigo meu. Ele tava a gente tava dirigindo pro interior de São Paulo e ele ficava falando que tinha uma coisa seguindo o carro
por cima.
E ele ficava seguindo, tal, tem alguma coisa seguindo a gente, tem alguma coisa seguindo a gente. E, cara, a gente ficou apavorado. Olhando assim, a gente não conseguia enxergar, só ele que tava vendo. A gente abria a janela, olhava por cima, já era bem noite, né?
Sim.
Aí a gente indo pro interior, ainda faltavam umas horas pra chegar. E ele falando. Aí até uma hora que a gente parou o carro em um lugar. E todo mundo saiu do carro. Ele olhou, ele falou, parou de seguir, não tá mais aqui. Nessa, a gente, beleza, fomos, comemos no lugar, mijamos, tal, peguei. Aí eu que peguei o carro. E na hora eu vi que tinha alguma coisa seguindo a gente. Aí eu falei, eu tô vendo. Na hora que eu parei, eu olhei, aí eu abri a janela e fiz assim, limpei o para-brisa tava sujo. O para-brisa tava sujo, ele achando que tinha alguma coisa seguindo. E ele ficava assim, tem alguma coisa seguindo a gente. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Vai, volta lá, pessoal.
Falou.
Volta lá pra fazer sua cidade no Sky, não sei das quantas.
City Skyline. Então, cara, eu tenho uma outra história também. Eu tinha um gato, o pessoal aqui lembra dele, era o Dark, o nome dele. Ele era um gato preto, né? Ele era incrível, era um gato incrível. Ele era.
Era o gato guerreiro.
Era guerreiro, ele saía brigando com todo mundo, com todos os gatos. Mas ele era bem carinhoso, bem tranquilo. Só brigava com os gatos mesmo. Enfim, tinha um dia que eu tava sozinho em casa e eu tava assistindo coisa na TV. Já era tipo umas 8 horas da noite, mais ou menos. Uhum. Mas ainda não tinha chegado. E aí o Dark, ele tava no meu colo. Eu tava no sofá e ele tava no meu colo fazendo carinho nele. Nisso, eu ouvi um barulho. Minto. Antes disso, ele se arrepiou e, tipo, começou a olhar pro meu quarto. Até me arrepiei, velho. E aí ele se arrepiou e começou a olhar pro meu quarto. E aí nisso eu falei, oxe, Dark, você tá doido, não sei o quê. Tipo, eu fui, liguei e continuei fazendo carinho, né? Tipo, ele, sei lá, deve ter ouvido algum barulho lá no da quadra, lá de fora, sei lá. Eu ouvi um barulho no meu quarto e no do meu guarda-roupa. O guarda-roupa do meu irmão, na verdade. E aí ele foi e saiu correndo. Saiu do meu braço louco, correndo pro meu quarto.
Uhum.
E aí nisso eu já fui rápido, acendi a luz do quarto. E aí ele tava olhando diretamente pra porta do guarda-roupa do meu irmão. Tô me arrepiando pra caralho. Cara, nisso eu fui abrir, não tinha nada. As roupas do meu irmão, normal, uma bagunça, né? Porque, tipo, eu não arrumava. Tipo, não tinha nada. Eu fui, fechei, peguei ele no colo. Nisso eu já comecei a ficar meio com medo. Falei, caralho.
Uhum.
Peguei ele no colo, paguei a luz, encostei a porta do quarto e voltei pra o sofá. E aí fez um barulho mais forte. O Ragnar foi. O Ragnar, que o Ragnar é o nome do meu gato agora. O Dark, Dark foi, saiu correndo pro, pro quarto de novo. Aí eu fui, tipo, abri a guarda-roupa de novo com medo assim, mexi, não tinha nada, nada, nada. Fui, fechei de novo, peguei ele, comecei a olhar, olhei em cima do guarda-roupa pra ver se não tinha nada também. E o Dark, ele tava sentado, parado, olhando pra frente do, da porta do guarda-roupa.
Uhum.
Aí eu peguei ele, vi que não tinha nada, tipo, falei, meu, vou sair dessa porra aqui. Saí, peguei ele, saí de casa e fiquei esperando a minha mãe na vacina. Aí ela já tava chegando. Aí ela chegou, eu contei pra ela. Ela falou, tipo, ah, sei lá, deve ter sido algum bicho. Eu falei, não era, não tinha nada, não sei o que. Tipo, e antes disso, o Dark já tinha se arrepiado, não tinha feito barulho nenhum. Nisso eu fiquei com medo do cara ir pra dormir. Porque aí eu dormia, o meu irmão mais velho dormia no mesmo quarto que eu. E tipo, eu fiquei mais, mais assim. Mas foi a única coisa, tipo, depois nunca mais... Nada, não sei o que que era. Cara, não sei se realmente era alguma coisa sobrenatural, mas foi estranho a reação do Dark, né? Que falam que animais eles têm sentidos mais assim, né?
Mais aguçados, é. Cara, você falando disso, eu lembrei de uma história comigo no aconteceu no condomínio, tá? Desse negócio do pessoal se assustar e sair de casa, ficar um tempo lá fora pra ver se chega alguém em sua casa e tal. Cara, aconteceu comigo. Na realidade, não foi uma coisa muito demais. Eu tava assistindo TV, normal. Era um programa, tipo, de terror, nem nada.
Sim.
Era de dia, não era nem à noite. Era de dia. Mas, cara, eu ouvi um bater de asas muito alto dentro da minha casa. Como se fosse na minha sala. Eu tava na minha sala, como se fosse na minha sala. Tipo, eu sou uma pessoa que eu deixo tudo fechado. Sim. Então, o quarto da minha mãe tava fechado. O meu quarto tava fechado porque não tinha ninguém lá. Então, as janelas e as portas estavam fechadas. Nesse dia, tava fechada a cozinha também. Geralmente, a gente deixa a única janela que a gente deixa aberta é a da cozinha. E a sala também tava fechada. Então, todas as janelas estavam fechadas. Não entrou nenhum bicho e foi como se fosse um bater de asa, mas um só, sabe? Só tipo, foi um chuvu. E eu vi, cara, tipo... Sabe, foi muito estranha a sensação que eu tive. Olhei assim pra um lado, olhei pro outro. Porque na hora, a primeira coisa que eu pensei foi, mano, um bicho entrou aqui. Aí eu olhei e falei, mano, tá tudo fechado. Como um bicho entrou aqui? E foi muito alto, muito alto.
Sei.
Não é um barulho, tipo, de pássaro, nem de urubu. Que tinha um monte de urubu lá, não, no bloco 5. Podia ter confundido. Bloco 6, né? Podia ter confundido com barulho de urubu.
Sei.
Mas nada, foi um barulho super alto. E cara, eu falei, preciso sair daqui. Foi na hora. Eu me assustei, desliguei, parei de assistir o que eu tava assistindo e fiquei lá embaixo, sentado na praça, esperando alguma coisa acontecer, porque ali eu não ia voltar aquele dia até alguém chegar.
Sim.
Mas acontece muito, a galera fala, espírito tem em todo lugar, todo mundo conta essas historinhas e tal, ninguém vê de verdade pra saber se é verdade ou não, mas eu tinha uma energia estranha no condomínio.
Tinha.
Porque acontecia tinha coisas mesmo. Estranhas no condomínio.
Sim.
Não era só, além das pessoas esquisitas que tinha lá.
Tinha familiares.
Tinha uma pessoa maluca mesmo, tipo assim, maluca clinicamente, entendeu? Não falando maluca, porque eu acho maluca pejorativo falar essa palavra. Mas pessoas com deficiência mental,
Mas tinha um casal que eles não tinham problema, só que eles eram muito estranhos.
Isso,
que a gente chamava eles de familiares. Eles eram meus vizinhos. Eles eram meus vizinhos.
Será que eles estão ouvindo? Difícil, né? Difícil. Os caras não pagavam nem a conta de energia.
Cara, que maldade. Mas enfim, eles não pagavam luz, não pagavam água, não pagavam nada.
Levava botijão de gás pra dentro do apartamento.
Que é super perigoso e proibido.
É proibido.
Segundo a legislação de... Na verdade, brasileiro, né? Não só em São Paulo.
No
Brasil não pode apartamento ter botijão.
Pelo menos em São Paulo, eu sei que não pode.
Então. E eles levavam galão de água e tal. Vivia no total escuro, tipo... Assim, beleza, você pode falar... Às vezes eles tinham necessidade, eram necessitados, não tinham dinheiro e tal, essas coisas. Beleza, mas eles eram muito estranhos. Eles sempre chegavam à noite, aí passava a noite inteira. Às vezes eu escutava uns barulhos de eles batendo coisa.
Uhum.
Falava pra vocês, tipo, eles batendo coisa, tipo, como se estivessem batendo alguma coisa em madeira e tal.
Uhum.
E você via eles saindo de manhã cedo, tipo, normal. Eles não levavam... A gente não via nada que eles levavam pra lá. A única coisa que a gente via eles levando era sacola de comida, galão de água e botijão de gás. O que que eles ficavam batendo o tempo todo lá?
Batendo o caixão deles. Se bem
que muitas vezes eles... bem tarde da noite, eles saíam...
Teve até uma época que ele queria começar a trocar ideia com o pessoal, né? Que ele trocava ideia com o pessoal. Mas, cara, ele era um cara muito esquisito.
Ele era esquisito,
mas, tipo assim, tinha gente que tinha a deficiência mental e tudo, a gente não criticava nem nada, a gente sabia que era problema. Mas esse cara não tinha esse problema.
Não.
Ele era só um cara muito esquisito.
Demais. Mas, cara, aquele condomínio, ele tinha muitas coisas estranhas.
Sim, além disso, ocorreram assassinatos lá.
Sim, na verdade, teve um assassinato
não foi lá,
mas era uma pessoa que conhecida de todo mundo lá e morava na mesma rua do condomínio.
E o parente tinha parente no condomínio.
Tinha parente que morava no condomínio. Na verdade, ela namorou, tipo, foi 2 meses, né? Com um colega nosso lá. O
codinome? Fala codinome. Aqui a gente
codinome não usa... era o João.
Depois
eu não consegui.
Quem é.
Eu não consegui.
Tá bom.
O João.
E
ela foi assassinada pelo cunhado dela.
Uhum.
Ela tava na casa dela, o cunhado dela apareceu. Não, acho que não era. Na verdade era a casa do. Não,
minto.
Era a casa dela mesmo. E o cunhado dela morava na mesma rua. Foi e quis abusar dela e acabou matando ela num dia, né? Assassinou ela lá. Isso foi repercutido muito na TV, né? Essa história. Vários jornais, ficou a Record, a Band ficou sempre falando disso e tal. Tanto que o cara foi a julgamento, hoje eu acho que ele ainda tá preso, né? Mas enfim, foi uma coisa muito pesada.
Aconteceu umas coisas muito bad vibes lá.
Ela era conhecida de lá do pessoal do condomínio, né? Tanto que a irmã dela morava no condomínio. Era a irmã dela que morava lá no condomínio. Enfim.
Então, é que dizem as histórias lá que muita gente que ia morar e era normal, ficava meio doidinho na cabeça que ia morar lá. Tinha pessoal lá, aconteceu umas situações de suicídio lá no condomínio. A gente não vai comentar muito porque é muito bad vibes aqui pro podcast, que é um pouco mais
pesado.
É muito pesado, então a gente não vai comentar. E, cara, acontecia de tudo mesmo, que pegou fogo em um apartamento lá.
Bloco no nosso prédio. No terceiro andar também. Meio que de frente pro... quase de frente pro Rodrigo, assim, do apartamento do lado de frente do Rodrigo. Pegou fogo. A gente... foi assim, mais ou menos umas 3 horas da manhã, né?
Uhum.
Umas 3 horas da manhã. Do nada, eu tava dormindo. Eu lembro que eu tava dormindo, tipo, e do nada a gente ouviu um barulhão. E a gente gritando, não sei o que, tá pegando fogo e tal. E aí meu irmão achou que a petroquímica tava pegando fogo. Aí ele abriu a janela, assim, naquele dia que a gente morava próximo da petroquímica, né?
Uhum.
E aí tinha aquelas tochas que ficava queimando o combustível. E aí a tocha tava bem alta. Aí ele achou que, tipo, tava mal claridão, assim, de fogo. Ele achou que a petroquímica tava pegando fogo. Ele já entrou em modo desespero.
Pra quem sabe, quem aprendeu química, quando o fogo se junta com o petróleo, não é uma coisa boa que acontece.
Não mesmo. E aí a gente saiu e, na verdade, era o apartamento que tava pegando fogo. Não tinha ninguém no apartamento no momento que pegou fogo. A dona da casa, ela parece que ela foi viajar e deixou...
E deixou os
o rádio ligado, os eletrodomésticos tudo ligado na tomada da cozinha e aí...
Aí deu um curto, pegou fogo. Cara, mas o fogo pegou legal lá,
sim,
né?
Sim, queimou o apartamento inteiro. Por sorte, o pessoal do condomínio conseguiu apagar o fogo antes do corpo de bombeiros chegar.
Foi, demorou pra caramba pra chegar.
Demorou pra caramba o corpo de bombeiros. E tanto que a gente ficou ajudando, pegando os extintores nos prédios.
Aham. Uhum. Não gastou os extintores tudo, né?
E, cara, aconteceu muita coisa estranha naquele condomínio.
E o condomínio, cara, era todo assim e tal, todo estranho. Mas a gente ainda, o Rodrigo ainda mora lá, o Vi também mora lá, que participou aqui de um podcast. Então a gente se conheceu lá e tudo mais. É um condomínio meio bad vibes e tudo mais. Por isso que a gente queria contar esse especial de Halloween focado no condomínio. Mas eu vou contar a história que aconteceu recentemente comigo, Kevin.
Qual história?
Aconteceu, não foi em condomínio, que a gente não mora mais lá. Mas eu trabalho, hoje eu sou corretor de imóveis. imóveis, né? Então eu trabalho com imóveis, tudo, e às vezes eu vou tirar foto de alguns apartamentos. Teve um dia, uns dias atrás, aqui umas semanas atrás, choveu muito, choveu pra caramba. E eu fui num apartamento desses, lá no Jardins, na Rua da Consolação. Eu fui nesse apartamento, apartamento grande e tal, bonito. Eu não vou falar exatamente qual é o apartamento, porque se eu vender ele, eu não quero vender falando que tem espíritos lá dentro. Mas, como eu falei, eu nunca tive sensações, nem nada. Mas logo quando eu entrei, tipo assim, além do dia tá meio ruim, o dia tá meio zoado, eu entrei no prédio, eu já tava sentindo umas coisas meio estranhas. O elevador era uma caixona antiga, um apartamento que é bem antigo.
Elevador bem antigo.
Isso, aí eu já cheguei assim, fazendo aquele barulho, tchau, 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 de elevador antigo. Sim. Desci lá, abri num andar que eu ia entrar, o andar já tava todo escuro, todo escuro. E eu demorei pra descobrir como que acendia. Era daquelas luzinhas de infravermelho, sabe? Sim. Demorei pra descobrir, aí eu já tava um barulho meio estranho, assim, tipo, de vento passando por dentro de janela, sabe? Bem, já tinha esse vento. Eu ouvi uma família que eram dois por andar. Do outro lado do corredor, eu ouvi uma família, mas era um corredor bem, bem longo. Aí eu fui, entrei lá dentro, já senti um negócio meio estranho na hora que eu entrei dentro do apartamento. Fechei a porta, tudo, já preparei minhas coisas pra tirar foto. Aí eu escuto tipo de coisa pingando.
Sim.
Aí eu falei, choveu, deve estar com alguma janela devia estar aberta e começou a pingar alguma coisa e tal. Aí eu, não, beleza, não vai ficar som nem nada. Depois eu vejo se tem alguma janela aberta aqui pra, sei lá, também não deixar a janela aberta do cara, molhar o apartamento inteiro. Sim. Aí eu comecei a tirar foto e era apartamento de táxi, sim, sabe?
Uhum. Faz o chão.
Faz um barulhinho o chão madeira, quando você vai andando, de madeira. Aí eu fui, tirei foto da varanda, comecei pela varanda. Aí eu tirando foto da frente, eu viro assim, e eu, tipo, sabe, quando vocês falam de vulto e tudo mais, eu vejo um vulto assim, mas eu me assustei assim, logo de cara, mas eu achei, é o vidro da porta, da varanda, tudo mais. Eu, não, beleza, de boa, continuei tirando foto. Aí eu entrei dentro do apartamento, todas as janelas estão completamente fechadas com aquele blackout, manja blackout de janela?
Sei.
Que deixa a janela muito escura.
Toda escura.
Aí eu ia andando no apartamento, eu ia escutando um barulhinho de passo que no início eu não reparei, mas é como se fosse um passo além, entendeu? Sim. Era o meu mais um. Como se além de mim algo estivesse andando. Sim. Mas no mesmo ritmo do que eu falei, deve ser barulho do taco. Conforme eu vou andando, o taco vai batendo um no outro, não deve ser muito bem encaixado.
Sim.
Até aí de boa, eu sou um cara muito cético, então eu vou descobrindo coisas, eu vou tipo tentando achar alguma coisa racionalmente.
Uhum.
Aí beleza, aí eu fui abrir a janela dos quartos, o barulhinho ali de passo meio estranho me seguindo. Tirei foto, tal, fui tirando foto de um lugar, fui tirando foto do outro. Tinha uma parte que era uma sala de TV. Eu acredito que eles usavam pra sala de TV, porque parecia. E tinha uma janela também, e aquela parte era bem escura. E eu não tava conseguindo abrir a janela. Tive dificuldade de abrir a janela, tudo. Aí eu dei um puxão, ouvi um pack na janela, eu falei, puta, quebrei a janela, fudeu.
Quebrou a janela.
Falei, que merda, quebrei a janela do cara. Falei, quer saber? Vou tirar foto assim mesmo. Nessa que eu fui pra tirar foto, com o meu celular, ele é automático. Quando ele tá no lugar escuro, ele liga o flash automático. Na hora que bateu o flash, eu vi alguma coisa vindo no flash. Manja que quando bate no objeto e faz uma sombra.
Uhum.
Na hora eu vi isso. Aí, cara, na hora que eu vi isso, eu falei, vou tirar o resto das fotos e vou embora desse lugar agora. Cara, eu fui super rápido. Faltava só a cozinha e uma área de serviço. Cara, eu tirei foto da cozinha. Tanto é que nem tem muitas fotos da cozinha e da área de serviço. Teve uma... Eu tirei foto de um lugar muito fechado, que era tipo... Eles usavam dispensa. Tirei foto da dispensa e tirei foto do lugar correndo. Saí daquele lugar, velho. Eu nem quis ver se eu tinha deixado uma janela aberta ou não. Só fechei e vazei, velho. Porque, cara, eu nunca tive bagulho assim. eu vi uma coisa muito estranha. Eram apenas vultos, não eram nada pessoal. Mas, cara, desde o início de que eu entrei no prédio, não foi nem num apartamento, entrei no prédio, eu tava sentindo uma sensação estranha. E apesar do dia tá meio feio por causa da chuva, foi a primeira experiência mesmo que eu tive foi essa, mais próxima de experiência.
Eu digo que eu não sou um cara cético, muito cético, mas eu sou um cara racional. Só que eu acredito muito nessas coisas assim. E eu acredito muito em espíritos. Acredito que, tipo, por exemplo, uma pessoa... Esse apartamento provavelmente pode ter tido uma pessoa que morreu lá de uma forma muito ruim ou trágica. E aí vai que o espírito da pessoa, a parte ruim, deve estar lá dentro do apartamento.
Eu não quero nem imaginar. Só sei que eu não volto mais lá. Eu só volto se for acompanhado. Sou com o cliente e tudo. Aí eu já falei até pro meu chefe, cara, aquele lugar é meio estranho e tal. Eles ficaram me zoando. Eu falei, cara, eu vi umas coisas estranhas. Só vou te dizer isso.
Igual a série recente agora, a maldição da mansão Bly, que fala que, tipo, o espírito ruim, quando ele morre, ele fica aprisionado num lugar, né? Uhum. Na mansão Bly, eles ficam tudo aprisionados naquela região ali. Mais ou menos a mesma coisa, eu acredito, cara. Tipo... Então, o espírito tá naquele apartamento, cara. Cuidado.
Cara, não sei se é isso a verdade, se não é, mas só sei que... Vamos encerrar aqui, que eu já tô ficando com medo. Vamos.
Cara, foi o episódio especial de Halloween, tá?
E sigam o nosso Instagram, @...
Sim, o @podcast, em breve.
Temos um e-mail que a gente parou de passar, né? Não sei se você passou no último episódio.
Em breve, em breve, podcast@outlook.com.
Em breve, podcast@outlook.com. A gente tá começando a postar mais as coisas aqui, tá? E me desculpem por as semanas que não houve o podcast. A gente tá consertando. Daqui pra frente a gente vai mudar algumas coisas no podcast. Sim. E espero que esteja ficando legal. Espero que o episódio fique legal. E a gente se vê
em breve. Ha ha ha.